7 da noite em Brasília.
Policiais rodoviários nas estradas, 2.000 bafômetros e 500 radares para diminuir acidentes durante o feriado.
Ministério da Pesca dá dicas como escolher melhor o peixe para a Páscoa.
Presidenta Dilma afirma que a América do Sul e a promoção dos direitos humanos são prioridades da política externa brasileira.
Quarta-feira, 20 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
A Polícia Rodoviária Federal vai colocar todos os agentes disponíveis nas principais estradas do país para coibir a violência no trânsito nesse feriado prolongado. As folgas foram canceladas e a polícia montou escalas extras.
A PRF promete fiscalização máxima e tolerância zero para todo tipo de infração na operação que vai de 0 hora de hoje até meia-noite de domingo, como afirma a diretora-geral da PRF, inspetora Maria Alice Souza.
Nós estamos trabalhando intensivamente com todos os nossos equipamentos, aproximadamente 2.000 quilômetros em todo o país, e nós estamos nos principais locais, estamos fazendo uma reavaliação nas nossas estatísticas em todos os trechos onde tem os trechos mais críticos, estarão os reforços, mandamos também reforços de Brasília para esses locais, e reforços de todas as administrações nossas, superintendências, delegacias, todos os policiais nesse feriado nos pontos críticos.
Além do aumento médio de 30% do fluxo de veículos, a polícia se preocupa com a previsão de chuva em algumas regiões do Brasil.
Segundo a polícia, a fiscalização vai ser específica para cada situação. Nos lugares de engarrafamentos constantes, as viaturas vão ser apoiadas por motocicletas e helicópteros para dar agilidade à atuação.
Nos trechos em que a alta velocidade é o problema, a PRF vai usar 500 radares de fiscalização eletrônica.
A campanha Acenda uma Luz para a Vida da PRF também vai promover a conscientização dos motoristas para que dirijam com os faróis acesos, mesmo durante o dia, como demonstração de um compromisso em respeitar as leis de trânsito.
O objetivo é a visibilidade e evitar principalmente as colisões frontais, como explica a diretora-geral da PRF.
Já fizemos uma pesquisa que demonstra que com a luz acesa, 60% mais visibilidade. Ou seja, o veículo que dirija, mesmo durante o dia, com a luz acesa, ele tem uma maior visibilidade e reduz o choque de colisão frontal.
Desde 98, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito recomenda o uso de farol baixo por todos os veículos que circulam em rodovias.
Vamos ouvir agora uma das propagandas da campanha Uma Luz para a Vida, que faz um alerta sobre o consumo de álcool antes de dirigir.
Oi, gente de Goiás.
Aqui é o Nilton Pinto.
E aqui é o Tom Carvalho.
Compadre.
Oi.
Tá pensando em viajar agora nos feriadão?
Vou viajar, compadre.
Tá pensando em encher a cara também?
Nem, compadre, bebida e direção não combina não, hein?
Eu sei que você não é bobo.
Ô, gente, seja responsável, vai viajar nesse feriado? Não bebe não se você for dirigir. Se você for meter a cara, arruma alguém pra dirigir então, hein?
É mesmo, senão vai morrer e acabou.
Então, ó, um trânsito seguro, quem faz é a gente, criatura.
Vamos comemorar o feriado e ficar vivo, é muito melhor.
Uma Luz para a Vida. Uma campanha da Polícia Rodoviária Federal.
E o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, está lançando hoje a campanha Pare e Pense, para promover a reflexão sobre a necessidade de redução do número de acidentes nas estradas. Todos os anos, aproximadamente 40 mil pessoas perdem a vida em ruas e estradas brasileiras.
As propagandas vão ser divulgadas no rádio, na internet, na televisão e nas ruas, em ônibus e cartazes.
A campanha também oferece uma ferramenta na internet em que é possível traçar rotas de viagem e conferir as condições das rodovias federais no percurso. O endereço é www.rotasdascidades.com.br.
E para quem vai viajar de avião, a Infraero vai intensificar os atendimentos por parte das equipes de plantão em 66 aeroportos do país.
A estimativa é que de hoje até domingo, cerca de 1.720.000 passageiros embarquem e desembarquem nos aeroportos administrados pela Infraero.
As recomendações aos viajantes vão ser divulgadas com a campanha Fique por Dentro. O material informativo está disponível nos balcões de informação e nos totens da ouvidoria espalhados pelos aeroportos.
Outras dicas estão disponíveis também no Guia do Passageiro, que pode ser obtido nos balcões de informação ou no endereço www.infraero.gov.br/fique-por-dentro.
No período da Semana Santa, o consumo do pescado chega a crescer 15%.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura dá dicas aos consumidores para escolher o peixe de melhor qualidade. Aline Bastos.
Na Semana Santa, o peixe não pode faltar.
É saudável, né? Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de comer, né?
Tem que ter peixe, mas também tem que pesquisar o preço, né?
E o consumidor tem que estar de olho em quê? Na qualidade, no preço, nos dois?
É nos dois, tem que ser nos dois, tanto na qualidade como no preço.
A vendedora Maria do Socorro Rodrigues explica o que deve ser observado.
Em primeiro lugar, a coloração da guelra do pescado, essa coloração vermelha, uma tonalidade mais clara, né? As escamas do peixe tem que estar bem aderente ao couro, né? A coloração dos olhos também, olhos brilhantes.
A orientação do Ministério da Pesca é que o consumidor fique atento ao estabelecimento para garantir a qualidade do produto. É obrigatório, por exemplo, o uso de luvas por quem manuseia o pescado. A dica é reforçada principalmente nesta época do ano, quando o consumo de pescado cresce em média 15%. Pelos cálculos do Ministério, o brasileiro consome hoje 9 quilos de pescado por ano, número que se aproxima do patamar considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, que é de 12 quilos por habitante a cada ano. Por isso, de acordo com a ministra Ideli Salvatti, há necessidade de campanhas de incentivo ao consumo e à produção.
O esforço do Ministério vai todo nesta direção de aumentar a produção e a industrialização. Não é possível você diminuir preço se você não tiver uma oferta maior e melhor do produto.
Segundo o Ministério da Pesca, entre 2003 e 2009, o consumo de pescado no país cresceu 40%. De Brasília, Aline Bastos.
No dia do diplomata, a presidenta Dilma Rousseff disse que a América do Sul vai continuar sendo prioridade da política externa do governo e ressaltou que a defesa dos direitos humanos está no centro das preocupações do país.
Durante formatura de 109 diplomatas do Instituto Rio Branco, a presidenta voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Na formatura dos novos diplomatas, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a política externa de um país é um componente essencial de um projeto nacional de desenvolvimento. Segundo ela, o Brasil busca a interação entre culturas e respeita a pluralidade de ideologias e sistemas políticos. E por isso, favorece a cooperação com os países desenvolvidos e em desenvolvimento de todas as regiões do mundo. A presidenta voltou a defender a reforma de instituições internacionais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas não é, portanto, um capricho do Brasil. Reflete a necessidade de ajustar esse importante instrumento da governança mundial à correlação de forças do século XXI. Significa atribuir aos temas da paz e da segurança efetiva importância. Mais do que isso, exige que as grandes decisões a respeito sejam tomadas por organismos representativos e, por essa razão, mais legítimos. A defesa dos direitos humanos, desde sempre e mais ainda agora, está no centro das preocupações de nossa política externa. Vamos promovê-los e defendê-los em todas as instâncias internacionais, sem concessões, sem discriminações e sem seletividade, coerentemente com as preocupações que temos a respeito do nosso próprio país.
Durante as comemorações do Dia do Diplomata, a presidenta Dilma Rousseff entregou a 22 personalidades, entre elas ministros de Estado, medalhas Gran Cruz de cor branca, da Ordem do Rio Branco, a mais alta honraria concedida pelo governo federal. A medalha foi instituída em 1963 pelo ex-presidente João Goulart. De Brasília, Daniela Almeida.
A Receita Federal recebeu até às 5 horas da tarde de hoje quase 12 milhões de declarações de imposto de renda, metade do esperado pela Receita, 24 milhões.
As declarações podem ser enviadas até o dia 29 de abril. Quem perder o prazo vai pagar multa de R$ 165,00 ou 20% do imposto devido.
E durante o feriado de Páscoa, o plantão de dúvidas da Receita Federal não vai funcionar. O serviço retorna na segunda-feira.
Documentos produzidos pelo Serviço Secreto da Aeronáutica durante o regime militar e nos anos seguintes já podem ser consultados no Arquivo Nacional.
De acordo com a instituição, a maior parte dos documentos tem informações sobre pessoas e organizações investigadas e monitoradas pelos militares suspeitas de atuar contra a ditadura entre 1964 e 1985. Cleide Lopes.
O acervo é composto por 50 mil documentos entregues ao Arquivo Nacional pelo Comando da Aeronáutica no início do ano passado. Essa foi a primeira vez que documentos produzidos por um serviço secreto das Forças Armadas durante a ditadura militar foram entregues a uma instituição arquivística brasileira. São informações sobre milhares de pessoas investigadas, suspeitas de subversão e crimes contra a segurança nacional entre 1964 e 1985, quando vigorou o regime militar, e também informações até então confidenciais sobre mandados de prisão, lista de presos, movimento sindical, movimento estudantil, grupos de esquerda que atuavam na clandestinidade, censura à imprensa e movimento de guerrilha contra a ditadura. Vivian Fialho, supervisora do Núcleo de Acervos do Regime Militar no Arquivo Nacional, afirma que esses documentos ajudam a compreender a história recente do país.
Esse ato, acho que ele abre mais uma porta para o entendimento do que foi a repressão no Brasil durante os anos 64 e 35. É uma documentação com uma temática muito ampla, uma vez que as Forças Armadas, durante a ditadura militar, eles vão atuar como uma polícia política, né? O que que é isso? É monitorar, investigar, prender e obstruir toda e qualquer ação de oposição ao regime militar.
Antes de serem liberados para consulta pública, todos os documentos foram catalogados e digitalizados. De acordo com o Arquivo Nacional, dos 50 mil documentos recebidos da Aeronáutica, 35 mil estão disponíveis. Outros 15 mil arquivos que contêm informações relacionadas à intimidade das pessoas citadas só poderão ser consultados por elas ou sob autorização. Mesmo para consultar os 35 mil abertos ao público, antes é preciso fazer um requerimento ao Arquivo Nacional, como explica Vivian Fialho, supervisora do Núcleo de Acervos do Regime Militar.
De qualquer forma, um requerimento é preenchido, as pessoas anexam a documentação requerida, geralmente uma cópia de identidade simples, sem autenticação, e esse requerimento vai ser processado na nossa área de pesquisa, ele vai receber uma certidão de informações com resumos, e ele vai depois, se ele quiser, solicitar as cópias dos documentos, ele vai receber isso em casa.
Ainda de acordo com o Arquivo Nacional, desde 2005, cerca de 10 mil pessoas fizeram um requerimento para ter acesso às informações produzidas sobre elas durante a ditadura militar. De Brasília, Cleide Lopes.
7:14.
Quem tem uma micro ou pequena empresa e quer expandir os negócios sabe que é necessário investir. Mas nem sempre o lucro do empreendimento é suficiente para bancar as melhorias dentro do prazo desejado.
Aí, a solução é recorrer a um empréstimo. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem linhas de crédito específicas para esses casos. Só no ano passado, o banco destinou mais de 45 bilhões de reais para esse público, um recorde de operações para o banco.
Para divulgar esses programas, o BNDES está promovendo um ciclo de palestras pelo país.
Cláudio Gontijo é diretor de assuntos corporativos de uma empresa de informática em Brasília. Especializada em desenvolver sistemas de computador para o mercado bancário, em 2003 a empresa precisou atualizar os programas. Para isso, contou com um empréstimo de quase 3 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
A empresa cresceu bastante desde o advento desses novos produtos, que demora tipicamente 1 a 2 anos a ser desenvolvido, não é coisa que senta e resolve de uma hora para outra. Mas de lá para cá a gente experimentou um forte crescimento baseado nessa estratégia de produtos tecnologicamente atualizados, no qual o programa do BNDES foi muito importante.
O BNDES quer divulgar os programas e linhas de financiamento voltados para pequenas e médias empresas e pessoas físicas. Para isso, preparou um ciclo de palestras com técnicos especializados que vão explicar como o banco funciona e como é possível conseguir apoio. De acordo com Victor Burns, analista de projetos do banco, só no ano passado foram destinados 45 bilhões e 700 milhões de reais a esse público. Com as palestras, o objetivo é ampliar as ações da instituição.
O gargalo na concessão do crédito, muito mais do que dificuldade de acesso, muito mais do que tempo de análise, muito mais do que qualquer outra variável, é o puro desconhecimento. Então, esse evento ele tem essa importância enorme, que é levar essas informações sobre como acessar essas linhas, como acessar esses produtos, como buscar o crédito do BNDES, exatamente para essas empresas que a gente vê que são as empresas que movem hoje grande parte da economia.
O ciclo de palestras O BNDES Mais Perto de Você está sendo realizado em todo o país. Para saber quando o evento chega à sua cidade, basta acessar www.bnds.gov.br/palestras. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Brasil deve continuar enfrentando a valorização do real, que tem causado a perda de competitividade de produtos manufaturados brasileiros, principalmente para a China.
A avaliação é do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Ele considera que a situação é consequência da desvalorização do dólar e do grande volume de investimentos estrangeiros no Brasil.
Fernando Pimentel disse durante o programa de rádio Bom Dia, Ministro, que o Brasil está se tornando um país desenvolvido e atraente para o capital internacional.
Como ele é muito atraente para o capital internacional, entra muito dólar aqui no Brasil. E quando entra muito dólar, significa que o preço do dólar no mercado financeiro vai cair. Tem uma oferta de dólar muito grande, então cai o preço do dólar, ou seja, valoriza o real, o dólar cai e outra vez nós estamos diante do problema do câmbio. Países fortes, e o Brasil hoje é um país forte, tem moedas fortes. Então, não vamos esperar que o real vai se desvalorizar de uma hora para outra, vai voltar a ser uma moeda fraca, uma moeda desvalorizada. Não, não vai. Ele vai continuar sendo uma moeda forte, uma moeda atraente. Agora, ele não precisa estar e não deve estar num patamar de valorização tão alto quanto esse que nós estamos agora, que prejudica a produção nacional. De fato, prejudica. Então, os industriais e os produtores têm razão quando se queixam da taxa de câmbio no patamar em que ela está agora. É interesse e determinação do governo brasileiro trabalhar para melhorar essa situação. Mas nós não podemos fazê-lo num passe de mágica.
Todas as pessoas que recebem benefícios do INSS devem comprovar suas informações e renovar a senha da conta uma vez por ano.
A medida vale para mais de 28 milhões de segurados. Confira na reportagem de Carolina Monteiro.
A regra já valia para quem recebia por cartão magnético, mas agora, quem tem o pagamento creditado em conta corrente ou em conta poupança, também vai ter que provar que está vivo e renovar a senha. A medida busca evitar fraudes, como explica o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Mauro Rauchid.
É importante que a gente tenha sempre uma base de dados atualizada, com a garantia de que as pessoas a quem nós estamos pagando os benefícios efetivamente continuem vivas. Porque existem situações que, se a gente não fizer essa atualização periódica, é possível que a gente esteja pagando um benefício a uma pessoa que já não esteja mais viva e alguém esteja recebendo indevidamente esse benefício.
A comprovação de vida e a renovação de senha serão feitas pelo funcionário do banco onde o benefício é pago. Depois, as informações vão ser repassadas para a Previdência Social. E atenção, os beneficiários devem aguardar a convocação do banco. A data será impressa nos comprovantes de pagamento pagamento, saldo ou extrato. Para Maria Antônia Magalhães, diretora nacional do Sindicato dos Aposentados, apesar da medida dar trabalho para muitos pensionistas, idosos e aposentados, ela é fundamental.
É um preço que nós vamos pagar para termos uma previdência forte e... Se a Previdência está forte, nós aposentados, além de termos a nossa aposentadoria garantida, estaremos garantindo a aposentadoria dos senhores que irão aposentar.
A renovação das senhas e a comprovação de vida também podem ser feitas por um representante legal ou pelo procurador do beneficiário cadastrado no INSS. No entanto, nesse caso, o beneficiário vai receber a visita de um servidor do INSS em casa. De Brasília, Carolina Monteiro.
Voz do Brasil. O governo brasileiro terá mais 8 dias para se manifestar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos, OEA, sobre medida cautelar que pede a suspensão do processo de licenciamento da usina de Belo Monte até que sejam ouvidas as comunidades indígenas que vivem na região.
Com isso, o país terá até 26 de abril para responder à medida. A ampliação do prazo foi um pedido do governo brasileiro.
Inovação dentro das estatais federais. 68% dessas empresas lançaram novidades importantes no ano de 2008. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
De acordo com o levantamento, das 72 estatais analisadas, 49 implementaram um produto ou um processo novo entre 2006 e 2008.
Ao todo, essas empresas investiram R$5,6 bilhões nas mudanças. Fernanda Vilhena, gerente de pesquisa, comenta os resultados.
As empresas estatais federais realmente realizam um processo de inovação, investindo tanto em pesquisa e desenvolvimento desenvolvida dentro das próprias empresas, quanto realização de pesquisa e desenvolvimento realizada fora das empresas, em parcerias, em arranjos cooperativos com as universidades. A inovação ela é muito importante porque ela implica, né, em ganhos de competitividade para o país. As empresas elas limitaram para nós que todas que inovaram tiveram algum tipo de impacto positivo dessa inovação, como, por exemplo, a melhoria da qualidade dos produtos, o aumento da capacidade produtiva, aumento da flexibilidade da produção, e isso tudo pode se converter em maior competitividade desse setor.
Voz do Brasil!
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a apreensão de vários lotes de hormônio de crescimento falsificado.
De acordo com a resolução da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União de hoje, estão suspensos o comércio, o uso e a distribuição dos medicamentos Novamicin, solução injetável, e Oxacilil, solução injetável.
As instituições de ensino superior têm até o dia 29 de abril para atualizar as bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, referentes ao primeiro semestre desse ano.
A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Mais informações na página eletrônica prouniportal.mec.gov.br.
Viu hoje na Voz do Brasil.
Todos os policiais rodoviários das estradas, 2.000 bafômetros e 500 radares para diminuir acidentes durante o feriado.
Ministério da Pesca dá dicas sobre como escolher o melhor peixe para a Páscoa.
Presidenta Dilma afirma que a América do Sul e a promoção dos direitos humanos são prioridades da política externa brasileira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Lembrando que em dias de feriado nacional não há Voz do Brasil. Então, nós só voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com o Minuto DCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite a todos, bom feriado e até segunda-feira.
Voz do Brasil. Minuto do T.
aconteceu.
Quando se pensa no Tribunal de Contas da União, logo associamos a função fiscalizadora do correto emprego do dinheiro público. O que nem sempre é lembrado é a economia que o TCU gera ao cumprir esse papel, apontando melhorias na gestão financeira.
Em 2010, a atuação do Tribunal gerou benefícios de 26 bilhões de reais. Isso significa um grande retorno para a sociedade, já que o dinheiro dessa economia pode atender a outros setores, como saúde, educação ou segurança pública.
O relatório de atividades do TCU de 2010, apresentado recentemente ao Congresso Nacional, também revela que o Tribunal concluiu mais de 1.000 fiscalizações.
Uma das principais ações do Tribunal de Contas da União foi a aprovação da licitação do trem de alta velocidade, que vai ligar o Rio de Janeiro a Campinas, em São Paulo. Após a análise, a redução do preço foi superior a 1 bilhão de reais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.